You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Os destaques do noticiário desta quarta-feira, 25 de maio de 2022. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se dirigiu à nação após o último tiroteio em massa em uma escola primária, dizendo que as leis sobre porte de armas devem ser mudadas. O número de mortos no tiroteio na escola elementar Robb, na cidade de Uvalde, no Texas, subiu para 21, incluindo 18 crianças e 3 adultos. O atirador foi identificado como um morador local e ex-aluno da escola, Salvador Ramos, de 18 anos. Ele teria matado sua avó primeiro e depois se dirigido à escola. O jovem foi morto na escola após troca de tiros com a polícia. Em um discurso, o presidente Joe Biden disse que é hora de enfrentar os lobistas pró-armas.
Why are we willing to live with this carnage? Why do we keep letting this happen? Where in God's name is our backbone to have the courage to deal with it and stand up to the lobbies? It's time to turn this pain into action for every parent, for every citizen in this country. We have to make it clear to every elected official in this country. It's time to act.
A escola Robb fica na cidade de Uvalde, a 135 quilômetros de San Antonio. A idade dos alunos varia de 5 a 12 anos. Cerca de 3/4 da população de Uvalde é latina. O último tiroteio em massa nos Estados Unidos foi há menos de 15 dias, quando 10 trabalhadores negros foram mortos em um supermercado em Buffalo, Nova York, no que as autoridades confirmaram ter sido um ataque racista. O governador do Texas, Greg Abbott, disse que o massacre em uma escola primária é incompreensível.
When parents drop their kids off at school, they have every expectation to know that they're going to be able to pick their child up when that school day ends. And there are families who are in mourning right now. And the state of Texas is in mourning with them for the reality that these parents are not going to be able to pick up their children.
Ryan Ramirez, pai de uma aluna do quarto ano da escola, foi entrevistado em frente à escola logo após o tiroteio. Ele se diz confuso e em busca de mais informações. O pai falou à Associated Press.
I keep asking questions of what's going on and nobody's telling me anything. Nobody's telling me anything. And one of the parents was saying that there's kids possibly held at the funeral home. And that's what brought me over here to find out what's going on. And there's kids there still right now, but my daughter's not there yet.
Okay. And you haven't been able, and you checked in with them and they didn't know where she was?
No.
And how are you feeling right now?
I guess I'm just confused and worried. I'm trying to find out where my baby's at. There's a lot of confused parents too, where they don't know where Miss Garcia's at, and that's what I'm trying to figure out. Where is she at? I haven't heard anything. I haven't got a call or anything.
And who's Miss Garcia?
Miss Garcia is her teacher.
Esse foi o tiroteio mais fatal em uma escola primária dos Estados Unidos desde que um atirador matou 20 crianças e 6 adultos na escola Sandy Hook em Newtown há quase 10 anos. No Brasil, 22 pessoas morreram resultado de um tiroteio entre polícia e traficantes em uma favela do Rio de Janeiro. A operação policial na Vila Cruzeiro foi encerrada após 12 horas. Uma mulher atingida por uma bala perdida está entre as vítimas. Agentes policiais buscavam prender chefes do Comando Vermelho escondidos na favela e foram recebidos a tiros por volta das 16h. 3 escolas da região estão fechadas. Mais informações com a CBN Notícias.
Subiu para 22 o número de mortos na operação realizada pelas polícias militar e rodoviária federal na Vila Cruzeiro, na Penha, na zona norte do Rio. O número já se aproxima da operação mais letal da história do Rio, a ação no Jacarezinho, na zona norte da capital, que fez 28 vítimas em maio de 2021. Segundo a polícia, uma vítima era moradora e os demais eram suspeitos de integrar o tráfico de drogas. Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, foi atingida por uma bala perdida dentro de casa.
Na Austrália, o Partido Liberal confirmou que o ex-ministro da Defesa, Peter Dutton, será eleito sem oposição como próximo líder do partido. A deputada de Nova Gales do Sul, Susan Lee, será a vice-líder. Dutton é o favorito para o cargo mais alto, mas há preocupações de que ele seja um desastre em termos de interesse para os eleitores progressistas que abandonaram os liberais em favor dos candidatos independentes, os verdes e os trabalhistas. A deputada liberal de Queensland e ex-ministra do interior, Karen Andrews, disse à ABC que o trabalho dos novos líderes do partido será o de reconstruir após a derrota do final de semana.
We need to rebuild right across Australia. Queensland took a hit. Some of the other states took a significant hit. And we need to go back to our values, our principles, look closely at what has happened, but we need to...
O novo ministro australiano, Anthony Albanese, está voltando de Tóquio depois de participar da reunião da Aliança dos Quad em seu primeiro compromisso como primeiro-ministro. Em sua estreia no cenário político mundial, Albanese se reuniu com os líderes dos Estados Unidos, Japão e Índia e discutiu questões como as mudanças climáticas e o Pacto de Segurança da China com as Ilhas Salomão. Durante a breve visita, Albanese pediu à China que remova suas sanções comerciais com a Austrália e prometeu mais ajuda externa às nações do Pacífico, enfatizando que a Austrália tomará mais medidas no combate às mudanças climáticas. Falando pouco antes de deixar Tóquio, Albanese disse que a posição em defesa do clima, tomada pela Austrália, foi muito bem recebida pelo Grupo dos Quatro.
There are many consistencies in Australia's national security positions, but there are some differences with the former Australian government, particularly when it comes to climate change. And the new government that I lead's position was welcomed by the leaders of the United States, Japan and India, and I look forward to going forward and building those relationships.
Líderes do mundo inteiro parabenizaram Albanese pela tomada de poder. O nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, traz também a reação do primeiro-ministro português, António Costa, à eleição de Anthony Albanese como primeiro-ministro na Austrália.
É, Luciana, e ouvintes da SBS, agora a declaração oficial do primeiro-ministro de Portugal. Felicito Anthony Albanese pela sua tomada de posse como primeiro-ministro da Austrália. Acrescenta António Costa, espero que possamos continuar a desenvolver as relações entre Portugal e a Austrália, assentes na partilha de posições a nível global e no entendimento que o seu novo primeiro-ministro tem de Portugal e dos portugueses, escreve António Costa na rede social Twitter. É uma declaração que confirma um primeiro comentário ainda no sábado para a SBS por uma fonte da direção do PS, o partido que governa Portugal com maioria absoluta.
A Organização Mundial da Saúde já registrou 131 casos confirmados do vírus da varíola dos macacos, ou monkeypox, em 16 países fora da África. Há mais 106 casos suspeitos que foram notificados desde o dia 7 de maio, quando a doença foi detectada fora dos países africanos, onde é habitualmente encontrada. A OMS disse que o risco para o público em geral permanece baixo e o surto ainda pode ser contido. Rosamund Lewis, do Programa de Emergências da OMS, disse que a transmissão pode estar sendo impulsionada por uma mudança no comportamento humano.
Most of the animals that are susceptible to monkeypox are in fact rodents. Gambian giant pouch rats, dormice, prairie dogs, those are the types of animals from which there may be spillover, a zoonotic spillover from animals into people who may be going into the forest or who may be coming into contact with the virus through a zoonotic route.
O chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, foi reeleito para um segundo mandato de 5 anos. O ex-ministro do governo da Etiópia foi a primeira pessoa da África a liderar a Agência de Saúde das Nações Unidas e foi agora reconduzido sem oposição. Como diretor-geral da OMS, ele passou grande parte de seu tempo na função de supervisionar a resposta global à pandemia da Covid-19. Ele diz que se sente humilde e grato por ser escolhido para um segundo mandato.
This pandemic has been very unprecedented. And many lessons that we should learn, and we're learning. But at the same time, we cannot just pause, learn and implement. We have been building the ship as we sail.
Uma nova pesquisa do Instituto Inocente, apoiado pelo Unicef, mediu o excesso de consumo em nações ricas e o acesso das crianças a locais verdes com luz natural, além de avaliar exposição às poluições do ar e sonora. O estudo avaliou 39 países da União Europeia. Ouça a reportagem da ONU News.
O Unicef faz um ranking obtido a partir da média das notas de cada nação por indicador, colocando Portugal em terceiro lugar, atrás apenas da Espanha e da Irlanda. Portugal é mencionado diversas vezes no estudo. Uma entre 5 crianças que vivem em Portugal está exposta à umidade e ao mofo dentro de casa, mesmo índice observado na Islândia e no Reino Unido. Em relação às nações com o menor índice de exposição à poluição do ar, Portugal ocupa o 11º lugar da lista. A exposição das crianças à poluição sonora também foi considerada alta em Malta, Holanda e Portugal. Os efeitos para a saúde são diversos, incluindo estresse, redução da função cognitiva e impactos negativos na performance escolar.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.